na Band News FM, Eleições 2020.
10 horas e 9 minutos e hoje na Band News FM a gente tem o prazer de receber aqui mais um candidato a prefeito de Vitória para falar um pouquinho a respeito do plano, do planejamento que ele tem, né, de governo para a capital. E a gente recebe hoje João Coser, do PT, ex-prefeito da capital, candidato novamente a assumir o executivo aqui municipal. Tudo bem, Coser? Muito obrigada em atender a Band News.
Letícia, prazer falar com você.
Bom dia, prazer, candidato. Coser, 8 anos à frente da prefeitura, agora o senhor lançando essa candidatura, retomando, né, tentando, querendo retomar a capital. Por quê? O que que te motivou a retomar essa disputa, a querer voltar a ser prefeito de Vitória, Coser?
Olha, no meu caso, primeiro te cumprimentar, agradecer a oportunidade da Band News falar com você, daqui a pouco com o Cacá também. De certa forma, é um chamado, atender um chamado das ruas, né? Vitória precisa, naturalmente, de uma administração que traga um olhar mais novo, um olhar mais para o futuro. O que a gente imagina, né? Nós fizemos no nosso período, 8 anos de mandato, um grande planejamento para a cidade, através do debate do orçamento participativo, identificamos as reivindicações mais estruturantes e importantes daquele período, e nos 8 anos praticamente desenvolvemos todas, concluímos muitas obras sociais, deixamos algumas iniciadas. Então, assim, pela experiência que eu tenho de gestão, conheço cada cantinho dessa cidade, tenho uma capacidade, graças a Deus, razoável de conversar com as pessoas, de ouvir. Então, assim, me sinto preparado, me sinto, assim, em condições de enfrentar os desafios de um governo no pós-pandemia, olhando para o momento das dificuldades, mas também olhando para o futuro, preparar a cidade para o futuro. Vitória é uma cidade linda, todo mundo se apaixona, perspectiva de modernidade. Então, impulsionar a Vitória para o rumo do futuro é o grande desafio de qualquer gestor. No meu tempo, eu fiz obras que indicaram isso, eu fiz obras estruturantes para a vida toda, né? Obras como a Fernando Ferrari, a Ponte da Passagem, a Praia de Camburi, Tancredão, Praça do Papa, drenagem, saneamento, habitação, muitas obras. Então, assim, eu tenho um conjunto de realizações significativas que não foi feito para agradar o prefeito, a equipe secretária, foi feito para dar à cidade uma condição melhor de desenvolver o seu papel de centro metropolitano, com a importância que Vitória tem. Então, assim, eu tenho a impressão, uma certeza, para ser sincero, que estou preparado para administrar. E quando nós, vou repetir, quando tivemos a oportunidade, fizemos muita coisa, a cidade hoje está muito parada, a gente percebe uma manutenção na parte mais nobre, na parte mais simples de Vitória, nos bairros de periferia, nem isso mais está mantido. Um desmonte, muitas áreas do serviço público. Então, assim, eu sinto na rua um chamado mesmo, as pessoas me provocam muito, me chamam muito para ser candidato a prefeito, porque eu dei ao servidor uma dignidade, uma relação de respeito, um concurso, com reajuste salarial, dei as comunidades através das suas lideranças, debate do orçamento participativo. Tudo que eu fiz em Vitória foi discutido com os moradores da época. Acho que eu tenho capacidade de retomar isso no outro cenário econômico, no outro cenário social, mas, assim, muito preparado. Então, estou muito motivado, estou muito feliz com a oportunidade, grato sempre a Deus e às pessoas que me deram o direito de ser prefeito 2 vezes. Coloquei meu nome para que eu tenha uma opção de voto. Então, estou muito tranquilo e, ao mesmo tempo, muito satisfeito, tá bom?
Tá bom. Candidato, eu vou fazer um pedido, eu acho que interessa também ao senhor, para que a gente seja um pouquinho mais rápido nas respostas, porque quanto mais a gente agilizar as respostas, a gente consegue abordar mais temas.
Tá bom.
Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: existem algumas candidaturas que têm uma carga ideológica maior do que outras. Caso do senhor, por exemplo, que é um representante do PT. Eu queria perguntar para o senhor, diante, inclusive, do desgaste que o partido enfrentou nos últimos anos, qual é a vantagem e a desvantagem de ser um candidato que representa o PT em Vitória?
Olha, as desvantagens, elas são construídas pelos outros. Então, assim, foi feito um trabalho muito grande, assim, de desmonte da imagem do partido. O partido nosso tem uma história de 40 anos, eu sou filiado há 40 anos, e o Partido dos Trabalhadores só fez bem ao país. Se você, no meio pode ser tipo equívoco de um ou de outro, mas o conjunto das ações dos governos do Lula, da Dilma, dos nossos governos aqui, do Helder em Cariacica, nós só fizemos o bem. Então não tem na conta dos governos do PT nenhuma ação que desabone nossa ação coletiva partidária. Pode ter ação individual de um ou de outro. Então, do ponto de vista positivo, onde o PT governa, o povo ganha. Eu não tenho dúvida disso. Naturalmente, os mais pobres ganham mais, porque nós sempre achamos que, para ser justo, tem que dar mais a quem tem menos. Do ponto de vista negativo, foi aquilo que eu te falei, como se tivesse uma cidade, ainda tem um bombardeio, né? O PT sofreu um bombardeio. Então, nesse bombardeio, ele perde imagem um pouco e está recuperando a imagem. Nós chegamos até 30%, fomos a 7% de aprovação e hoje nós estamos de novo em 26%, em 7%. Então, a vantagem é que você tem uma base sólida que acredita que nós governamos bem, governamos para o povo. E fazemos uma sociedade mais justa, mais humana, mais fraterna. O negativo é que nós não somos, assim, entreguistas, liberais. Nós defendemos as empresas públicas, nós defendemos o serviço público, o SUS, por exemplo. Dependemos do SUS de um residente, agora provou que o SUS é fundamental para a vida do nosso povo. Então, assim, como você disse, para ser curto, eu diria isso. Onde nós governamos, nós fazemos bem, eu acho que isso é bacana aí para todo mundo.
Candidato, o senhor tem uma passagem de 8 anos pela prefeitura, e isso é bastante importante, porque daí as pessoas podem olhar aquilo que o senhor fez, aprovar, desaprovar, fazer uma avaliação. Agora, na sua própria avaliação, o que o senhor não repetiria numa próxima gestão? O que o senhor acha que foi um erro, que obviamente eles ocorreram, durante a sua gestão, que o senhor não repetiria dessa vez?
Olha, talvez assim, eu executei obras demais, tá? Eu executei 1 bilhão de obras, muita obra, não tem nenhum problema, todas realizadas, entregues. Eu acho que vai ser um governo diferente, um governo de menos obras estruturantes. Vai ser um governo mais de política social, recuperar e cuidar da vida das pessoas, cuidar naturalmente das empresas pequenas e médias que estão com dificuldades. Nós temos hoje em Vitória quase 30% das nossas empresas fechadas, uma parte delas não vão conseguir abrir. Então, acho que a cidade tem que entrar nesse movimento econômico. Então, seria um olhar ainda mais social, ainda mais econômico, no sentido do pequeno negócio, um cuidar da cidade, investimentos grandes na periferia, e tem gente muito empobrecida, com muita dificuldade nesse momento. E cuidar da área mais nobre de Vitória, ela precisa de limpeza pública, limpeza dos parques, jardins, faixa, trânsito, segurança. Então, eu diria assim, focaria mais nesses cuidados. Eu acho que vai ser um período mais de cuidar do que de fazer. E o olhar do turismo, principalmente. Então, algumas ações de governo que eu faria para botar a Vitória no centro do mundo, porque ela é muito bonita e pouco explorada ainda turisticamente. O que eu não faria, talvez, não sei nem se falar, porque eu tenho assim, então, nós temos uma avaliação muito positiva, né? Mas sempre terá coisas, provavelmente, que a gente não faria, mas eu não consigo te falar, não esperava essa pergunta.
Tá bom.
Honestamente, eu vou me preparar para frente, vou pensar aí o que eu faria.
Tá legal, Letícia.
A gente tem um grande problema hoje em Vitória, que vem de outras gestões, passadas, inclusive gestões anteriores ao do senhor, que é o problema com a mobilidade. Cada vez mais, cada ano, a gente tem problemas em Vitória com a locomoção. Quais são as novas propostas do senhor para essa área da mobilidade?
Então, nós temos dois problemas. Nós temos um problema interno em Vitória, que a mobilidade pelo sistema de transporte coletivo tem que integrar urgentemente. É insuportável. Eu andei essa semana em São Pedro, uma cidadã de São Pedro, para vir em Jardim Camboriú, tem que pagar 2 passagens, 3,70 duas vezes. Então tem que integrar urgentemente os dois sistemas e fazer um sistema mais eficiente, ampliar dentro do limite do possível a parte de circulação que não dependa de carro, ciclovias, ciclofaixas, algumas coisas desse tipo. E o sistema de transporte de massa, o governador Casagrande está tentando montar um sistema com ônibus e faixa, entendeu? Nós temos uma integração muito limitada pelo Transcol, ele tem que ser mais eficiente, ele está perdendo competitividade. Então, assim, o transporte coletivo, ele é um desafio metropolitano, do governo com os municípios. E ele é um desafio de Vitória ainda maior, porque o sistema de Vitória não é integrado. Estou falando do sistema de ônibus. E o sistema Os outros, aí, naturalmente, é tentar organizar a cidade para que as pessoas não precisem de ônibus para tudo. Tem que ter mais espaços para circular, para passear. A ciclovia, a ciclofaixa é instrumento que precisa ser analisado sempre.
Quero perguntar para o senhor a respeito de um tema que foi, inclusive, debatido aqui por nós no início do programa, e só o fato de a gente citar esse tema provoca grandes discussões, grandes debates, porque preocupa a todos, que é a educação. O senhor acha que houve uma evolução da educação que o senhor deixou até o momento que a gente está vivendo agora? O senhor acha que tem que ser melhorado? Se tem, o que tem de melhorar na educação, candidato?
Olha, primeiro que tem, Cacau, o que tem que fazer primeiro é afastar o fantasma, né? Infelizmente, na educação, nós passamos por um processo de perseguição, né? Alguns diretores afastados, demitidos, sem razão, por diferenças políticas. Então, tem que voltar a ter um ambiente de normalidade democrático dentro do município. A perseguição política contra qualquer um ser humano é insuportável. Segundo, tem que fazer concurso público. Nós voltamos a ter aquele modelo de um monte de gente contratado na educação, na saúde. O reajuste mínimo de salário, porque uma coisa é você não ter aumento, outra coisa é você andar para trás todo ano. 8 anos praticamente sem nenhum reajuste, a não ser o 3%. Então, eu diria assim, valorizar o magistério é não só ficar dando salário, mas dar o mínimo para que eles possam sobreviver dignamente. É um espaço muito democrático, porque a escola exige isso, a escola respira democracia. Ela forma gente, forma cidadão, forma... Então, assim, ela precisa de liberdade. Eu acho que as estruturas escolares estão bem montadas. Então, você tem uma boa estrutura. Mas você, pelas informações que eu tenho, está faltando muita coisa. Teve um desmonte em algumas áreas do município. Inclusive aquelas áreas de música, história, cultura, algumas coisas que nós tínhamos. Nós tínhamos, por exemplo, um sistema que beneficiava as crianças especiais com... Era um trabalho com um estagiário da educação. Foi reduzido muito, então os meninos vão perdendo condições de ficar na sala de aula e quando eles ficam, eles incomodam o outro, reduz a produtividade dos outros. Então, tem que pensar algumas coisas. Educação de Vitória, ela é muito exigente, ela não é simples, é uma área desafiadora, mas ao mesmo tempo eles têm uma capacidade extraordinária. Nossa rede é muito bonita, muito bacana. E pode, com certeza, continuar melhorando, ser um exemplo para o Brasil e para o Espírito Santo.
Nós estamos conversando nessa série de reportagens com os candidatos a prefeito de Vitória, hoje com o candidato João Coser, do PT. Coser, e qual o plano de governo do senhor para atrair investimentos aqui para a capital?
Então, nós estamos agora na fase final da elaboração do plano de governo, dia 26, o registro da candidatura vai ser apresentado um plano de governo. Então, assim, nós fizemos 10 reuniões temáticas, ouvindo setores de desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano, educação, saúde, meio ambiente, cultura, turismo. Bom, enfim, fizemos 10 encontros. Estamos fazendo uns encontros regionais para ouvir a população também. Fizemos algumas reuniões com empresários do setor de turismo e de outras áreas, um conjunto de propostas. Fiz 2, 3 debates nacionais, um com ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, que é economista, professor na área, para debater economia e educação. Fiz uma para discutir com o ministro, ex-ministro Padilha, Saúde, e fiz uma essa semana com a Dilma, mais para compreender o cenário nacional. Então, estou ouvindo a comunidade pelos encontros regionais, empresários, setores sociais, para ter um programa de governo. Eu não vou te dizer aqui quase um ponto, mas eu vou focar assim, ó: recuperação dos pequenos negócios, turismo como foco principal do desenvolvimento da cidade de Vitória, projetos que avançam na área de ciência e tecnologia, tecnologia avançada, né? E, naturalmente, aposta nessas áreas que vocês já falaram aqui também. Então, assim, as parcerias, naturalmente, prefeito, qualquer prefeito tem que sair da sua cadeira para Brasília, no BNDES, nos Ministérios de Ciência e Tecnologia, de Educação, articular ações por lá e também no setor privado, buscar parceria com o setor privado. Eu aprendi isso. Muito do que eu fiz porque eu me mexi. Não fiquei na cadeira de prefeito esperando o dinheiro cair ou a oportunidade. Eu circulava muito. Nessa circulação eu consegui muita coisa para Vitória. Espero repetir tudo isso.
Prefeito, desculpe, candidato e ex-prefeito.
Costume, viu, gente?
Costume de tratar João Cosa como prefeito, que era dessa maneira como a gente o tratava quando ele estava no exercício da, do seu mandato. Candidato, eu quero perguntar e voltar ao tema da ideologia, porque, das questões políticas, porque imagino isso vai ser muito presente no seu caso e no caso de outros candidatos. O senhor imagina que vai haver nessa campanha uma transposição da polarização que a gente tem no país todo? Ou seja, nós teremos na campanha para prefeito um confronto entre aquilo que se convencionou chamar esquerda e direita, embora isso seja, essas definições tenham se perdido um pouco nos últimos anos, mas o senhor acha que vai haver um peso ideológico, um peso político nessa eleição a ponto de estabelecer essa polarização aqui na capital?
Cacá, olha bem, eu estou me preparando para governar a cidade de Vitória. Não estou disputando com Bolsonaro, não sou Lula, não vou disputar a eleição presidencial. Eu quero aproximação e não a ruptura. Não espere de mim assim, um coração mal acurado, uma postura bélica de ruptura. Nossa ideia é construir naturalmente a solidariedade, as pessoas estão sofrendo. Eu vou me esforçar para trabalhar a aproximação, a paz. Quero uma cidade alegre, buscar o diálogo. Agora, eu estou preparado naturalmente para responder, saber se esse debate contribui com Vitória. Se ele contribui com a cidade, eu entro nele. Se ele não contribui com a cidade, eu falo, não contribui com Vitória. Eu não acho o debate ideológico. Eu sou do partido há 40 anos, não tem nada a negar, não. Eu me orgulho muito disso. Vou repetir, nós só fizemos o bem. Eu tive dois mandatos, as pessoas conhecem meus mandatos. Conhecem o PT Nacional. Então, assim, lógico que o país hoje está mais radicalizado, tem uma direita rancorosa, uma parte odiosa. Não acredito que isso agregue nada para a gestão de uma cidade, para um debate eleitoral. Seria lamentável se isso fosse o horizonte de um debate eleitoral em Vitória. Acho, assim, muito triste, não espero isso honestamente. Preparado no sentido de saber do que pode acontecer. Mas não tem nada a ver com o que nós queremos fazer aqui para a cidade. Nós queremos pensar na vida das pessoas, na condição de trabalho, de crescimento, desenvolvimento da cidade, a beleza da cidade, cuidar da cidade. Eu não acho que isso vai ser o centro do debate ideológico, não. Inclusive, nas eleições passadas, já existia um pouco isso, e nunca foi. Eu não respondi nada quase de pergunta contra a PSDB, contra partido PSL naquela época. Não tive isso, porque o debate é sobre como fazer Vitória ficar uma cidade melhor. Okay. Não deixo de dormir por isso, não. Toca a minha vida tranquilo, acho que vai ser normal. Se acontecer alguma pergunta no debate, nós vamos responder, vamos tocar a vida e pensar em Vitória.
Ok. O senhor tem um minuto para encerrar, fazer as suas considerações finais e declarar finalmente por que o senhor acha que as pessoas devem votar no senhor para prefeito da capital.
Então, primeiro queria agradecer a vocês, a Band News, a você, Cacá, a você, Letícia, pela oportunidade. Olha, eu tenho trabalho para o Estado, eu tenho uma vocação para o poder público, tenho os mandatos de deputado, tenho avaliado estadual, federal e de prefeito. Eu acho que eu posso cuidar de Vitória com muita perspectiva, não só de um bom programa e de trabalho meu período de governo, mas principalmente apostas para o futuro. Apostar nos canais de diálogo, reaproximação do povo com os investimentos públicos, prioridades de gestão, enfim, trabalhar para fazer uma gestão muito democrática, muita capacidade de ouvir. Quando a gente faz isso, a gente erra pouco. Eu errei pouco em Vitória porque eu ouvi muito. Não quero voltar, isso já passou do projeto de Vitória. Eu quero voltar a conversar muito com a cidade, fazer tudo com vocês. Programa de governo com o povo, ganhar a eleição com o povo e governar com o povo. Então essa é a minha meta. Estou assim muito feliz pela oportunidade. O povo vai saber escolher Vitória sempre teve muita sensibilidade, muita maturidade para escolher os seus governantes. Se for da vontade do povo e de Deus, eu vou firme. Se não, vou respeitar a decisão da população e vou contribuir com certeza. Tá? Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade.
Vamos a gente que agradece.
E vamos fazer o cuidado com as nossas vidas, porque todas as vidas importam e nós precisamos cuidar delas.
10 horas e 29 minutos, 20 minutos em ponto aqui com o candidato João Cosa. Muito obrigada, Cosa, pela sua dedicação aqui em falar com os nossos ouvintes e boa sorte aí na corrida eleitoral, viu?
Obrigado, um grande abraço.